jovempan.com.br. Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto. ZYK 664, 900 kHz. Você também pode ouvir a Jovem Pan no canal 405 da Sky, no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo Jovem Pan para iOS, Android e Windows Phone, ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Jovem Pan. A partir de agora. A Rede Jovem Pan se une para transmitir o maior e mais importante jornal do rádio brasileiro. Jornal da Manhã. O retrato do Brasil e do mundo.
Pontualmente 6 horas.
Repita.
6 horas.
Muito bom dia, ouvinte da Jovem Pan em todo o Brasil. Estamos aqui, sim, nesse domingo de carnaval, dia 26 de fevereiro de 2017. Começando o Jornal da Manhã, estamos sempre no ar pela Rede Jovem Pan, a melhor rede de rádios do Brasil, cobertura e alcance para milhões de ouvintes. Você sabe, você pode acompanhar a Jovem Pan também pelos aplicativos, smartphones e tablets, nos canais das operadoras Sky, Claro e Oi TV. No mundo inteiro, acesse sempre jovempan.com.br, com destaque para mais um dia de desfiles do Carnaval aqui em São Paulo. A partir de agora, as manchetes dessa edição especial do Jornal da Manhã.
Após confusão por pista molhada no sambódromo Nenê de Vila Matilde, começa desfile no AMB falando sobre Curitiba.
Na sequência, Rosas de Ouro deve encerrar a segunda noite com a temática do Universo Pirata.
Mancha Verde Unidos, o Peruche Império da Casa Verde, campeão do ano passado, abriram os desfiles da noite.
Dragões da Real e a Vai Vai, que homenageou a menininha do Ganduá, também já passaram pela avenida.
Desfiles no Rio de Janeiro começam hoje com corte de tempo e do número de integrantes das escolas para deixar a festa mais dinâmica.
Primeira noite terá Paraíso do Tuiuti, Grande Rio, Imperatriz, Vila Isabel, Salgueiro e Beija-Flor.
Partidos não punem políticos presos na Operação Lava Jato.
Conselhos de ética de 10 legendas não tomaram nenhuma providência contra afiliados acusados de crimes.
Executivos da Odebrecht e da Braskem vão negociar com os Estados Unidos delações.
Eles tentam se livrar do risco de inclusão no alerta vermelho da Interpol e não serem presos caso deixem o Brasil.
Ex-presidente do Supremo Tribunal Federal vê exageros na Operação Lava Jato e critica o que chamou de ação espetáculo.
Nelson Jobim, que foi ministro de FHC, Lula e Dilma, diz que judiciário não é ambiente para fazer biografia individual.
Crédito consignado para aposentado é a única categoria que cresce em tempos de crise.
Nos últimos 12 meses, modalidade para beneficiários do INSS teve alta de 15,6%.
O governo quer antecipar a renovação de 5 concessões de ferrovias neste ano.
Contratos previstos para serem assinados no segundo semestre envolvem 13.526 quilômetros de estradas de ferro.
Brasileiros ameaçados de deportação nos Estados Unidos buscam advogados para nomear tutores para os filhos.
Medo de serem expulsos sem ter tempo de retirar a família do país leva imigrantes irregulares a estabelecer guardiões para as crianças.
Hospitais adotam programa de benefícios que premiam médicos pelo volume de exames, cirurgia e internações que realizam.
Remuneração dos centros hospitalares é feita pela quantidade de serviços que prestam, não pela qualidade da assistência.
Mulheres desobstruem portões dos batalhões nesse sábado e motim de policiais no Espírito Santo termina.
Saída ocorreu após entendimento de que não serão impostas novas punições aos PMs e que ações judiciais contra familiares podem ser suspensas.
Em sua primeira entrevista, goleiro Bruno Fernandes diz que mesmo que tivesse ficado preso a vida toda, sua pena não traria Elisa Samúdio de volta.
E completou: paguei pelo meu erro, paguei caro, não foi fácil. Quero deixar bem claro que vou recomeçar.
Passageiros da empresa Latam fazem protesto no aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, região metropolitana de São Paulo.
Cerca de 150 pessoas foram prejudicadas por cancelamentos em sequência da companhia aérea.
Academia de Artes e Ciências Cinematográficas realiza a 89ª festa do Oscar, reunindo astros e estrelas do cinema.
A cerimônia acontece no Teatro Dolby, em Hollywood, neste domingo, e será transmitida pela Jovem Pan.
Flamengo e Fluminense decidem a Taça Guanabara no Rio de Janeiro.
Em Volta Redonda, o rubro-negro despachou o Vasco por 1-0. O tricolor das Laranjeiras avançou após 0-0 com o Madureira.
Austríaco Dominic Thiem vai à final do Aberto do Rio de Tênis e tenta primeiro título no ano.
Na decisão, que ocorre neste domingo, ele enfrentará o espanhol Pablo Carreño Busta, que bateu o norueguês Casper Ruud.
6:05. Repita. 6:05.
Bom, já está amanhecendo, 21 graus aqui no alto da Avenida Paulista. A Jovem Pan vai direto para o sambódromo do Anhembi. Lá está Cris Santos, toda a equipe da Jovem Pan. Cris, bom dia!
Bom dia, Tiago. Bom dia, ouvintes da Jovem Pan. Estamos aqui acompanhando o desfile da Nenê de Vila Matilde, a penúltima escola, né? Na verdade, o desfile já deveria ter sido encerrado por aqui, viu, Tiago? Muita confusão num carro da fila da Vai-Vai, né? Que acabou derramando muita água na pista. Não se sabe se tinha só água ou se estava misturado com alguma outra substância, mas a Nenê de Vila Matilde atrasou, não quis entrar na avenida justamente por esse incidente. Então, nesse momento, com 30 minutos de desfile, a Nenê de Vila Matilde está na passarela do samba. E a gente vai girar a reportagem da Jovem Pan, que durante toda a noite acompanhou os desfiles das escolas de samba aqui pelo AMB. Eu vou conversar com Vitor La Regina e o seu destaque, Vitor.
Oi, Cris, bom dia, um ótimo domingo de carnaval a todos os ouvintes da Jovem Pan. Essa longa noite de carnaval no AMB começou com o desfile da Mancha Verde, que veio à avenida com o enredo falando do Zés do Brasil. E depois, em seguida, tivemos o desfile da Unidos do Peruche, que falou de Salvador. Depois nós tivemos desfiles que chamaram muita atenção do público, da Dragões da Real e também da Vai Vai. E aí que veio a grande polêmica da noite com o último carro da Vai Vai despejando água. O repórter Vitor Brown acompanhou toda a polêmica e daqui a pouco ele vai trazer as informações aí, daqui a pouco, não é, Cris?
É isso mesmo. Vamos saber do Brown, então, como é que tá ele, que tá lá na concentração da Nenê de Vila Matilde.
Pois é, Cris. Agora já 31 minutos de desfile da Nenê de Vila Matilde. Bom dia a você, bom dia também ao Thiago, a todos que acompanham o Jornal da Manhã. A grande confusão foi a seguinte, foi durante o desfile da Vai Vai, a quinta escola a entrar na avenida, um dos carros da Vai Vai despejava água sobre os integrantes. E essa água acabou vazando, pegando a pista, e aí, terminado o desfile, a Nenê de Vila Matilde, que é a escola que viria na sequência, disse que não entraria na avenida enquanto o piso não estivesse seco. Depois disso, surgiu a informação de que um dos carros da Nenê, da Vai Vai, perdão, teria despejado óleo, por isso o piso estaria escorregadio. Aí o presidente da Liga, o Paulo Sérgio Ferreira, e o presidente da Vai Vai, da Nenê de Vila Matilde, o Manteiga, se reuniram, houve uma queda de braço, a Liga querendo que a Nenê entrasse na avenida e a escola se recusando a desfilar. Por fim, depois de muita confusão, muita discussão, o acesso da avenida chegou a ser fechado, os integrantes acabaram invadindo mesmo assim, e aí depois de todo esse tumulto, depois de muitos minutos de atraso, a Nenê entrou na avenida, e isso já provocou um atraso bastante grande. A última escola deveria entrar na avenida às 5 da manhã, seria a Rosas de Ouro, que ainda nem começou o desfile. Como eu disse, 31 minutos do desfile da Nenê, ainda mais meia hora, ou seja, devemos começar o desfile da Rosas por volta das 6h45, 6h50, e aí o término dessa segunda longa noite de desfiles deve acontecer daqui a pouco, por volta das 8 horas da manhã. Cris.
Quem também esteve conosco durante toda a transmissão dessa segunda noite de desfile foi o repórter Fred Júnior. Fred.
Oi, Cristiane, bom dia, ouvinte da Pan Regional da Manhã. Neste segunda noite de desfiles da Escola de Samba, quem realmente levantou a torcida, a Mancha Verde levantou a torcida aqui no Sambódromo, Unidos do Peruche da mesma forma, Império de Casa Verde defendendo aí, quem sabe a condição de mais um título, Dragões da Real também levantou o torcedor. E no caso da Vai Vai, tudo estava indo bem, fora esse caso da água, o encerramento do desfile teve que apressar o passo, a bateria da Vai Vai teve que apressar o passo, a bateria e os seus componentes da diretoria, porque a porta estava para se fechar. 1 hora e 5 minutos de desfile e estava para fechar o portão e ficou desespero, a correria para que isso não acontecesse. E até surgiu uma dúvida se alguns componentes ficaram lá de fora, não componentes que faziam assessoria em relação à entrega de bandeiras para a torcida na arquibancada. Só na apuração, na próxima terça-feira, ou até mesmo na reunião, nessa segunda-feira, saberemos se vai ter alguma punição a Vai Vai ou não, em virtude do que aconteceu no final do seu desfile, Cristiane Santos.
É isso, Thiago. A gente segue por aqui acompanhando o desfile das escolas de samba. Como a gente disse, a sexta está na avenida, a sexta escola, que é a Nenê de Vila Matilde. E na sequência vem o Rosas de Ouro. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações ao vivo aqui do AMB.
Até já, Cris. Estamos aguardando toda a equipe da Jovem Pan no sambódromo do AMB. E por falar em carnaval ainda, o samba do Grupo Especial das Escolas do Rio de Janeiro invade a Sapucaí hoje à noite com Beija-Flor, Vila Isabel, Salgueiro e mais. Muito mais. Repórter Rodrigo Viga.
O carnaval mais famoso do Brasil, do Rio de Janeiro, começa efetivamente neste domingo na Marquês de Sapucaí. É o desfile das escolas do grupo especial Elite do Carnaval do Rio de Janeiro. 6 escolas se apresentando de domingo para segunda e outras 6 de segunda para terça-feira de carnaval. O Carnaval do Rio de Janeiro deste ano tem algumas novidades. Quer ser um espetáculo mais enxuto, menos cansativo para o público e também para quem está assistindo ou ouvindo as transmissões em casa. O tempo de desfile diminuiu para cada escola, de 82 para 75 minutos. Além disso, o número de alegorias, aqueles carros pesados, diminuiu de 7 para no máximo 6. Outra mudança está no posicionamento das cabines de julgamento. São 36 jurados, mas as 4 cabines praticamente se transformaram em 3 cabines. 2 estão juntas, lado a lado, no meio da Marquês de Sapucaí. Neste domingo de carnaval, se apresentam na Passarela do Samba, Paraíso do Tuiuti, que subiu do grupo de acesso em 2016 para 2017, a Grande Rio da região metropolitana, Imperatriz Leopoldinense, Vila Isabel, Salgueiro e a sempre super poderosa Beija-Flor de Nilópolis. No segundo dia de desfile na Marquês de Sapucaí, nós teremos União da Ilha do Governador, São Clemente, Mocidade Independente de Padre Miguel, Unidos da Tijuca e as tradicionais Portela e Mangueira, Mangueira atual campeã, encerrando o Carnaval de 2017 do Rio. Rodrigo Viga.
Seis horas, 13 minutos.
Repita.
6:13.
Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, pede ao Supremo que monitore o cumprimento da pena do ex-diretor do Banco do Brasil, Henrique Pizzolatto.
Pizzolatto foi condenado a 12 anos e 7 meses de cadeia no julgamento do Mensalão e reclama das condições da penitenciária da Papuda, em Brasília.
Para Janot, o ex-diretor está em uma situação delicada e isso pode representar uma quebra de compromisso do governo brasileiro com o italiano.
Cidadão italiano, ele fugiu para a Europa com documentos falsos e foi extraditado para o Brasil em outubro de 2015.
Após a soltura do ex-goleiro Bruno, advogado de Luiz Henrique Ferreira Romão, Macarrão, pede a liberdade de seu cliente.
Segundo Wesley César de Vasconcelos, o pedido deve ser apreciado dentro de 10 dias no Supremo Tribunal Federal.
Bruno deixou a cadeia no sábado após o ministro Marco Aurélio entender que há excesso de prazo na prisão e que o goleiro tem direito a aguardar em liberdade.
Macarrão é um dos principais envolvidos na morte de Elisa Samúdio e foi condenado a 15 anos em regime fechado por homicídio triplamente qualificado.
Exaltado, João Dória chama Folião de filho de Lula em bloco de carnaval em São Paulo.
Neste sábado, o prefeito foi hostilizado por um grupo e xingado de burguês de merda.
Em resposta, Dória chamou de filho de Lula um folião do bloco Pasmadinho em Pinheiros, na Zona Oeste de São Paulo.
Apesar do episódio, o prefeito também foi alvo de muita bajulação e elogios.
Procuradoria-Geral da República recorre à Justiça para ter acesso a relatórios sigilosos produzidos pela Polícia Federal.
A PGR tem acesso aos documentos anexados ao inquérito, mas alega que há milhares de relints que estão fora do alcance dela.
A Polícia Federal responde que os relatórios não se incluem na atividade policial, que pode ser fiscalizada pelo Ministério Público Federal.
Desde 2010, a PF tem ganhado a queda de braço e na última terça-feira, o Superior Tribunal de Justiça negou mais um recurso à Procuradoria.
Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirma que não irá ao tradicional jantar dos correspondentes da Casa Branca.
O evento, que reúne políticos, jornalistas e celebridades, está marcado para o dia 29 de abril.
A decisão de Trump foi tomada pouco depois e a Casa Branca barrar 5 veículos de comunicação em coletiva.
Desde que assumiu o governo, Trump tem travado uma batalha com jornalistas, principalmente da grande imprensa, como o New York Times.
Ninguém acerta os 6 números na Mega Sena e prêmio de R$35 milhões fica acumulado para a próxima quarta-feira.
As dezenas sorteadas nesse sábado foram 03, 25, 35, 38, 44, 48. Repetindo, 03, 25, 35, 38, 44, 48.
Ao todo, 55 sortudos acertaram 5 números e vão levar R$ 42.855 cada um.
A Caixa Econômica Federal ainda vai pagar R$ 773 para 4.435 apostadores que fizeram a quadra.
Em meio à retração generalizada de crédito no país, apenas uma categoria de financiamento registra crescimento significativo, consignado para aposentados.
De acordo com dados do Banco Central, no acumulado de 12 meses até janeiro, o avanço do saldo dessa modalidade foi de 15,6%.
Enquanto isso, o saldo total de crédito para os brasileiros ficou praticamente estável em 0,6%.
A tendência é que consignado para aposentado continue em alta esse ano, pois é uma das linhas de crédito que oferece menor risco de calote aos bancos.
O legado reformista Michel Temer aposta fichas da gestão no apoio parlamentar.
O PMDBista assumiu a presidência com a tese de que buscaria quadros de notáveis para os ministérios.
Mas abandonou a promessa diante da certeza de que precisa agradar o Congresso por reformas de difícil aprovação.
Temer tem apoio de 60 dos 81 senadores e de 300 dos 513 deputados.
Além da troca de cargos, aliados dizem que a base foi conquistada com afagos do presidente, que já foi deputado e presidente da Câmara duas vezes.
Em demonstrações de afeto, Temer telefona pessoalmente para parlamentares para agradecer votos e anunciar boas novas.
Agora 6h17.
Repita.
6h17. Procuradora do Rio Grande do Sul revolta familiares ao sugerir que vítimas da tragédia da Boate Kiss não se salvaram porque estavam bêbadas.
Mirelle Marquesan fez a observação em um documento que contesta na Justiça um pedido de indenização por danos morais feitos por parentes e sobreviventes.
Ela justifica que pessoas que estavam em frente ao palco conseguiram sair do local, enquanto outras que estavam mais perto da porta foram mortas.
O incêndio na Boate Kiss, na cidade gaúcha de Santa Maria, matou mais de 200 pessoas em janeiro de 2013.
6h18.
Repita.
6h18. Redução do conteúdo local dos projetos de óleo e gás agrada petrolíferas, mas revolta a indústria brasileira.
O governo Michel Temer revisou pela metade a exigência definida pela antecessora Dilma Rousseff na utilização de máquinas e equipamentos nacionais.
A nova exigência valerá para os 2 leilões, o pré-sal previstos para setembro e novembro deste ano, após aval do Conselho de Política Energética.
Falando a Marcelo Matos, o ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho, defende que as metas factíveis vão ampliar os negócios na área do petróleo.
Melhor do que termos um conteúdo local inexequível e valores de waivers e de multas sendo questionados na ANP e na Justiça durante muito tempo, é a gente poder reanimar a indústria de exploração e produção no Brasil, fazer com que esses contratos de fato venham, aconteçam, se efetivem dentro de uma base muito mais realista.
A redução pela metade do conteúdo local nos projetos de óleo e gás no Brasil gerou uma verdadeira revolta na indústria de transformação nacional.
A ABMAC, Associação dos Produtores de Máquinas e Equipamentos, criticou duramente a decisão e considera que o setor será extremamente prejudicado.
A justificativa é de que, nas últimas décadas, as empresas instaladas no Brasil investiram US$ 60 bilhões e agora não terão chances de competir.
O diretor da entidade, Mário Bernardini, ressalta a perda de 50% do faturamento em 4 anos e a crescente desindustrialização do país.
É uma ameaça que vem há algum tempo. A indústria começa a perder espaço no PIB nos últimas 2 décadas e esse processo se acentuou bastante nos últimos anos. É decorrente, evidentemente, de políticas macroeconômicas que tornam difícil a indústria competir. Dar nomes aos bois, o problema básico é juro alto e câmbio baixo.
O governo defende que a expectativa de arrecadação dos leilões do pré-sal, com a mudança de conteúdo local, salta de 3,5 para 5 bilhões de reais.
A Petrobras e demais petrolíferas elogiaram a decisão, afirmando que o novo modelo irá permitir maior competição e possibilidades à indústria nacional.
6h20.
Repita.
6h20.
Um delegado da Polícia Federal é preso por corrupção em uma operação deflagrada pela própria PF. Repórter Marcelo Matos.
Polícia Federal desarticula esquema de corrupção envolvendo o delegado da própria corporação. A PF deflagrou a Operação Corrompere para desarticular uma organização criminosa composta por um delegado de Polícia Federal de Londrina, um proprietário de empresa de segurança privada e outros envolvidos. Cerca de 40 policiais federais cumpriram 6 mandados judiciais, sendo 2 de prisão preventiva, 4 de busca e apreensão, expedidos pela Vara Federal Criminal de Londrina. As investigações apontam que o delegado de Polícia Federal solicitou vantagem indevida a proprietário de empresa de segurança privada. Em troca, o policial deixaria de realizar o indiciamento formal do empresário em inquérito policial que apurava sua conduta. Os presos, na medida de suas participações, poderão responder pelos crimes de corrupção passiva, organização criminosa e peculato. Eles serão transferidos para Brasília. A denominação Operação Corrompere, corrupto em latim, é uma referência ao ato de corromper que causa a destruição das instituições públicas, maculando a estrutura de um país, causando, em última instância, prejuízos incalculáveis à nação, finaliza a nota da Polícia Federal.
Bom, agora o que é notícia, o que está na capa dos jornais pelo país nesse domingo de carnaval, Paulo Edson Fiori.
Confira agora as manchetes de alguns dos mais importantes jornais brasileiros que já estão nas bancas de todo o país nesta manhã de domingo. Folha de São Paulo, hospitais premiam médicos que pedem mais procedimentos. Hospitais privados do país adotam programas de benefícios que, entre outros critérios, premiam médicos pelo volume de exames, cirurgias e internações que realizam. O número de procedimentos é proporcional ao de pontos em avaliação. Quem soma mais ganha reputação dentro do hospital e privilégios. O estado de São Paulo, partidos ignoram Lava Jato e poupam até político preso. Com a Operação Lava Jato no terceiro ano, os conselhos de ética dos partidos que têm filiados presos ou citados no esquema dos desvios de dinheiro da Petrobras ignoram as acusações. Levantamento do impresso com PMDB, PT, PSDB, PSB, DEM, PP, SD, PSC, PTB e PTC, todos na lista da Lava Jato, mostra que, em 9 legendas, poucas providências foram tomadas pelos colegiados partidários, previstos na Lei 9.096 de 1995 e encarregados de zelar pela ética. Do Rio de Janeiro, o Globo. Rio tem recorde de turistas. Os desfiles de blocos nas ruas e escolas de samba na Sapucaí devem atrair cerca de 1.100.000 turistas ao Rio. Apesar da crise, será a maior concentração de visitantes para o carnaval dos últimos 8 anos, segundo a Rio Tour. Com isso, R$ 3 bilhões devem ser injetados na economia da cidade. De Curitiba, Gazeta do Povo, o ódio no Banco dos Réus. tempos de intolerância. O ódio da internet chega aos tribunais. Aos poucos, decisões judiciais e posicionamentos de alguns setores da sociedade vêm mostrando que a web não é terra de ninguém. De Porto Alegre, zero hora. Líderes de fuga frustrada do Central iriam para o Paraguai. Lavagem de dinheiro, roubo a banco e tráfico estão entre os crimes que a Polícia Civil acredita abastecerem financeiramente a facção do Vale dos Sinos, que pretendia escapar do presídio central de Porto Alegre. O projeto de fuga, descoberto na quarta-feira pelo DENARC, foi financiado pelo Pavilhão B, e uma das linhas de investigação mostra que, após escapar pelo túnel, aberto ao custo de R$1 milhão, parte dos líderes que encomendaram a obra seguiria para o Paraguai. Da capital federal, Correio Brasiliense. Brasília veste baby doll de nylon. O bloco Sensação de Brasília arrastou ontem mais de 160 mil foliões pelo eixo monumental, sendo que a previsão inicial era de 80 mil. E o carnaval desse ano confirma a expectativa de que será o maior da história do Distrito Federal. De Fortaleza, o povo. Do aborto à Lava Jato, a pauta desafiadora de um STF sob pressão. Em meio à polêmica indicação do ex-tucano Alexandre de Moraes ao Supremo Tribunal Federal, a cúpula do Poder Judiciário tem temas ainda mais controversos para julgar durante o ano. Na pauta, seis temas principais: Operação Lava Jato, Foro Privilegiado, réus na linha sucessória da Presidência da República, aborto, descriminalização do porte de drogas e terceirização das atividades fim nas empresas. De Recife, Diário de Pernambuco, a alegria venceu o medo. O folião pernambucano mostrou todo o seu amor pelo Galo da Madrugada e compareceu com sua alegria e reverência ao desfile do maior clube de máscaras do mundo, realizado neste sábado. O boato sobre uma possível greve de policiais militares não afastou os foliões das ruas. E de Salvador, à tarde, criançada cai na farra dos blocos infantis.
6h26.
Repita.
6h26.
A aviação corre um sério risco nos ares brasileiros e não é por falta de aviso. Repórter Thiago Muniz.
Os pilotos da aviação civil alertam para um risco de tragédia nos céus por causa do grande número de balões pelos ares. A ABRAPAC, a associação que representa os comandantes das linhas aéreas, divulgou nesta semana uma carta aberta pedindo providências às autoridades. A entidade diz que no fim de semana passado, mais de 10 balões ameaçaram a segurança de aeronaves na aproximação final do aeroporto de Guarulhos. O porta-voz da Associação Brasileira de Pilotos da Aviação Civil, comandante Bolívar Cotes, diz que o maior perigo está no fator surpresa.
Na velocidade que uma aeronave se desloca, né, principalmente as aeronaves comerciais aí de médio e grande porte, é quase que impossível para o piloto detectá-lo, né? Ele vai, se conseguir avistar, e ele pode tentar fazer uma manobra evasiva. Essa manobra evasiva ainda pode ser de consequências muito desagradáveis.
O porta-voz da Polícia Militar Ambiental diz que um grupo em todo o processo de fabricação e soltura dos balões pode envolver até 40 pessoas. O tenente Flávio Sucaites diz que existe toda uma indústria por trás desse crime ambiental.
É uma indústria bem organizada, essa do crime de solturas de balões. Na verdade, eles, desde a fabricação, então eles escolhem sempre um local onde é feita, é instalada a fábrica. E nesse mesmo local eles tentam dividir também, não deixar os fogos, as bandeiras, eles dividem para tentar dificultar a nossa fiscalização. Depois tem a parte da soltura e depois a parte até de ir atrás para pegar o balão quando ele está caindo. Então são diversas pessoas, eles se dividem em grupos. Então existem grupos de baloeiros, eles têm revistas, álbuns de fotos, álbuns de figurinhas, quadros, prêmios. Existem até campeonatos clandestinos dessa modalidade.
A ABRAPAC pede que as autoridades criem forças-tarefas de combate ao crime baloeiro nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro. Em 2016, mais de 300 balões foram reportados aos órgãos oficiais da aeronáutica.
6 horas 28 minutos.
Repita.
6h28.
Um homem matou a mulher e se suicidou no apartamento onde morava, na região do Itaim Bibi, na zona oeste de São Paulo, no fim da tarde desse sábado. O crime ocorreu na cobertura do condomínio Itaim Pódio, na rua Bandeira Paulista, por volta das 4 horas da tarde. O diretor da Rede Parque de Estacionamentos, João Alberto Ferrão, de 64 anos, matou a mulher, advogada Renata Ferrão, de 51 anos, a tiros, e depois cometeu suicídio. Segundo um amigo e vizinho do casal, radialista Edson Natali, de 59 anos, ele afirmou que foi uma surpresa quando chegou em casa por volta das 6 horas da tarde e soube da morte. Segundo ele, o casal tinha um relacionamento ótimo e não havia nenhum indício de problema. Ele afirmou, obviamente, que ficou chocado, abismado e não dá para entender o que levou o proprietário da cobertura desse prédio a cometer esse crime. Os corpos foram retirados do local por volta de 00h30, já madrugada desse domingo, e levados ao IML, Instituto Médico Legal Central. O caso foi registrado no 14º Distrito Policial, na região de Pinheiros, e a polícia agora vai começar a fazer as investigações para saber o que levou esse empresário a matar a mulher e cometer suicídio aqui no bairro do Itaim Bibi.
Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Aqui a mais vibrante transmissão com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro.
Oferecimento proibida por um malte leve. Leve, refrescante e gostosa demais. Beba com moderação. Lojas 100. Agora com duas lojas em Jundiaí. Ainda bem que tem Lojas 100. E Epocler. Com Epocler, a gente segue numa boa. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
Seis e trinta e um.
Repita.
6:31.
Frente Nacional de Luta, Campo e Cidade invade fazenda de advogada suspeita de participar de esquema de corrupção na Prefeitura de Ribeirão Preto.
Maria Alves Librandi está presa desde o fim do ano passado, alvo da Operação Cevândia, sob acusação de desviar 45 milhões de reais.
O líder do movimento, José Rainha Júnior, disse que a ocupação tem como objetivo denunciar os ilícitos cometidos pela advogada.
Além disso, o grupo quer pressionar as autoridades para que usem o dinheiro recuperado com o leilão do terreno com reforma agrária.
Mulher suspeita de ter assassinado o meio-irmão do líder norte-americano, ou melhor, líder norte-coreano, Kim Jong-un, afirma ter recebido $90 para fazer o ataque.
Ela, no entanto, contou às autoridades que acreditava estar participando apenas de um programa de pegadinhas na TV.
Kim Jong-un foi morto no aeroporto de Kuala Lumpur no dia 13 de fevereiro, após uma mulher lançar uma substância contra seu rosto.
Segundo o embaixador adjunto da Indonésia na Malásia, Adriano Ervin, Siti Ayasha, de 25 anos, disse apenas que alguém pediu para que fizesse aquilo.
Hospitais particulares premiam médicos que pedem mais exames, cirurgias e internações.
Em um plano de benefícios, os profissionais que mais solicitam os procedimentos ganham pontos trocados por vantagens.
Médicos com notas mais altas têm, por exemplo, presentes, ajuda de custo em congressos, prioridade no uso do centro cirúrgico e estacionamento grátis.
Especialistas ouvidos pela Folha de São Paulo dizem que a prática aumenta o custo dos planos de saúde e expõe pacientes a riscos desnecessários.
Procuradoria-Geral da República investiga a ligação de operadores e propina do PMDB com o general de Angola.
João Augusto Henriques e Jorge Luz são suspeitos de atuar de forma criminosa para uma empresa de João Batista de Matos, ex-chefe do Estado-Maior do país.
Eles tentaram fechar contrato entre a companhia do general e a Petrobras em setembro de 2009.
A estatal afirma que um protocolo de intenções foi assinado para estudar a viabilidade de construção de uma planta de processamento de etanol no país.
Filho de boxeador Muhammad Ali é barrado no aeroporto da Flórida, Estados Unidos.
A imprensa americana informou que a ação se deu muito provavelmente pelo nome árabe de Muhammad Ali Jr., de 44 anos.
Cidadão americano, ele retornava da Jamaica no último dia 7 com a mãe Khalila Camacho Ali, segunda esposa da lenda do boxe.
A viúva foi liberada após mostrar fotos com o marido, mas o filho ficou retido por 2 horas e teve que responder se era muçulmano.
Polícia Federal deflagra a Operação Corrumper, que desarticulou o esquema criminoso praticado por um delegado de Londrina.
As investigações apontam que o agente da PF solicitou vantagem devida ao proprietário de uma empresa de segurança privada.
Em troca, o oficial deixaria de realizar um indiciamento formal do empresário em inquérito policial que apurava sua conduta.
Os dois poderão responder pelos crimes de corrupção passiva, organização criminosa e peculato. Eles serão transferidos para Brasília.
Santa Catarina e Paraná somam 97.200 acidentes com águas-vivas neste verão.
A estação é época de reprodução do animal de corpo gelatinoso que envenena banhistas por meio de tentáculos, provocando uma sensação de queimadura.
Santa Catarina registrou cerca de 71 mil casos, quase 2 mil a mais que na temporada passada.
No Paraná, o aumento foi de 83% para 26 mil casos.
Jorge e Bruno Luz desembarcam em Brasília e devem ser levados a Curitiba até quinta-feira, onde ficarão presos preventivamente na Lava Jato.
Pai e filho, eles são suspeitos de atuarem como operadores do PMDB na Petrobras.
Eles estavam foragidos e foram presos na última sexta-feira em Miami, Estados Unidos, pela Interpol.
Para a Polícia Federal, eles saíram do país com o objetivo de se furtar da aplicação da lei penal. A defesa nega e diz que estão dispostos a colaborar.
6h35.
Repita.
6h35. Passageiros da empresa Latam fazem protesto no aeroporto de Cumbica, em Guarulhos.
Cerca de 150 pessoas foram prejudicadas por cancelamentos em sequência da companhia aérea.
A Latam alega que o voo 3442, com destino ao aeroporto de Confins, em Belo Horizonte, sofreu problemas técnicos.
Em nota, a empresa informa ainda que condições meteorológicas em São Paulo, na última sexta-feira, tiveram impactos na operação de sábado.
Clientes da Latam reclamam de sucessivos cancelamentos, não só do voo 3442, que estava programado para as 22 horas de ontem.
É o caso do senhor Gilberto Francisco Santos, de Manaus, que, segundo relata, tentou embarcar durante todo o dia em direção a Minas Gerais.
Eu cheguei de Manaus aqui 6h15, já tentei embarcar no voo das 8h, não consegui, nem de meio-dia e nem de 17h. 4 voos, eu não consegui embarcar nenhum deles. Olha, eles alegam que por problema operacional que cancelaram 2 voos, eu não consegui pegar em nenhum deles, entendeu? É o que foi passado aqui para nós.
Outros clientes Latam passaram pela mesma situação. Remarcação de voos durante todo o dia, sem conseguir embarcar efetivamente.
Um deles, Caio Bruno Pozella, conta a Isilda Alves que o clima era de muito nervosismo ontem em Curitiba.
Quando eles me transferiram para o voo das 10 horas, já faltando 20 minutos para embarcar, eles disseram que o voo estava cancelado e agora está um caos aqui, porque os ânimos estão muito exaltados. Tem gente que veio para o voo das 8 horas da manhã e até agora não embarcou. Então, são mais de 10 horas da noite, quase 11 aqui. Você imagina como está o pessoal aqui na fila.
A Latam informa que clientes com reservas para voos com origem ou destino aos aeroportos paulistanos poderão solicitar reembolso sem cobrança adicional.
Eles podem ainda postergar a viagem para até 15 dias, além da data original, ou alterar o destino devido dentro da validade da passagem.
É, e os passageiros em Congonhas também enfrentaram muitos problemas no começo desse carnaval. Repórter Carolina Ercolim.
A previsão é de que a movimentação no aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, seja muito menor neste domingo de carnaval. Até porque, neste sábado, no entanto, o terminal registrou filas imensas nos balcões de check-in, também por causa da tempestade que atingiu a capital no fim da tarde de sexta. Os voos cancelados do dia anterior foram transferidos e encavalaram com as decolagens já programadas no início do feriado prolongado. Segundo a aposentada Maria de Lourdes Franco, que seguia para a Bahia e sofria com o atraso, uma funcionária da Latam teria sido agredida por um passageiro que perdeu a cabeça neste sábado.
Está atrasado 40 minutos já. O aeroporto está lotado, está bem bagunçado. A gente sabe que foi devido à chuva de ontem que muitos voos fecharam, mas eles não se organizaram aqui para receber o pessoal mais cedo. Tentaram fazer o check-in mais cedo, não deixaram. Já teve briga aqui no aeroporto. Já deram um tapa na cara de uma atendente. E já teve mais encrencas, então não sei como é que fica essa história. Carnaval é festa e vamos curtir, né? Olha aí, você tá vendo a criançada chorando? Porque as crianças ficam cansadas, às vezes precisam comer e eles plantam as crianças na coisa, porque por falta de informação, de aviso, de comunicação.
A neta de Dona Maria de Lourdes, Ana Luísa, de 11 anos, admite que o atraso frustrou o início da viagem rumo ao Nordeste.
Você estava preparada para toda essa espera aqui?
Sim, eu não esperava por isso, mas...
O que você faz para passar o tempo?
Ah, fica no, sabe, no iPad, faz alguma coisa, alguma brincadeira.
Outra passageira, a Luana Monteiro, também testemunhou o caos em Congonhas na manhã deste sábado. Segundo a educadora, os funcionários das companhias não davam conta de responder às demandas de todos os clientes que se abarrotavam no saguão.
Cheguei às 10 da manhã, estava lotado, o pessoal até chegou a cair aqui no meio. O pessoal da TAM tá terrível, eles não passam a informação correta, não falam dos direitos dos consumidores daqui, deles trocarem de voo, trocarem de empresa depois do atraso. Tem muito voo cancelado, eles não passam informação, não tem um atendente da TAM aqui fora, eles ficam só aqui dentro e a gente não consegue ter acesso às informações. E você tenta, tem várias filas, você não sabe para qual vai e você só vê voo atrasado com mais de 3 horas aqui, no mínimo 3 horas. Que eu reparei aqui são as pessoas que vão pro Rio, tem vários voos, mas eles justificam que tem muita gente atrasada de ontem por causa do temporal. Então muita gente não embarcou ontem, eles estão dando prioridade para essas pessoas e as pessoas que já têm passagem comprada para hoje não conseguem embarcar no próprio voo. Melando o carnaval de todo mundo, o pessoal que já não conseguiu ir ontem, não consegue hoje também, tá perdendo 2 dias já de carnaval.
Você volta na própria terça ou quarta?
Volto na quarta, de terça para quarta de madrugada.
Já se preparando para... Porque possivelmente vai ter muita gente também, né?
Tô apreensiva, né? Porque quarta a gente tem que trabalhar mesmo, não é só perder o carnaval.
A Latam Airlines Brasil afirma que os problemas são reflexo da tempestade de sexta, que fechou o aeroporto e chegou a deixar o saguão de Congonhas cheio de água. A condição meteorológica provocou o cancelamento de 32 voos. A companhia garante que os passageiros estão sendo reacomodados e os voos reprogramados. A Latam, ainda em nota, esclarece que está prestando a assistência necessária aos passageiros. Já a Infraero descarta a influência da chuva e afirma que o motivo do caos deste sábado é a movimentação intensa em razão do feriado. Segundo a estatal que administra o aeroporto, Congonhas ficou fechado por pouco tempo, apesar da chuva de sexta.
Jornal da Manhã, 6h41.
Repita.
6h41.
Agora, o que é notícia no mundo? As manchetes internacionais aqui na Jovem Pan com Paulo Edson Fiori.
Vamos às manchetes de alguns dos mais importantes jornais da imprensa internacional neste domingo. De Londres, The Guardian. Risco de ar tóxico para 1 em cada 4 escolas de Londres. Dezenas de milhares de crianças em mais de 800 escolas, creches e faculdades de Londres estão sendo expostas a níveis ilegais de poluição do ar que correm o risco de causar problemas de saúde ao longo da vida. Estudo encomendado pelo prefeito de Londres, Sadiq Khan, identificou que em 1 em cada 4 instituições de ensino na capital, alunos a partir de 3 anos de idade estão sendo expostos a níveis de dióxido de azoto, o NO2, que violam os níveis legais da União Europeia e são aceitos pelo governo como prejudiciais à saúde. The New York Times. Agentes descobrem uma nova liberdade para as deportações. A administração de Donald Trump introduziu de forma dramática no mês passado um plano de longo prazo para prender e deportar um grande número de imigrantes ilegais. E muito dessa tarefa recaiu para milhares de funcionários alfandegários que são encorajados com novos poderes e que já estão começando a trabalhar. De Madrid ao país, no inferno do Boko Haram. A reportagem do jornal entrou no estado de Borno, na Nigéria, em cujas cidades 1,5 milhão de pessoas se refugiam da guerra e dos sequestros. De Paris, Le Monde. Finanças da Frente Nacional, um sistema de opacidade organizada. Um dossiê dos assistentes parlamentares com suspeitas de enriquecimento fraudulento relacionados com a campanha de financiamento. O partido de extrema-direita não fica constrangido pelos réus e denuncia uma justiça polêmica. E de Buenos Aires, o Clarim. No Congresso, Macri vai propor penalizar a corrupção empresarial. Será um dos pontos do discurso presidencial na abertura da Assembleia Legislativa. Maurício Macri proporá que se aprove a lei de responsabilidade de empresas para penalizar casos de corrupção. Assim, busca diferenciar-se do kirchnerismo e dar sinais de que não ampara casos polêmicos como o dos Correios.
6h43.
Repita.
6h43.
Mais um.
Jornal da Manhã da Jovem Pan, o samba pede passagem. Cris Santos, direto do AMB. Terminou o desfile, Cris?
Oi, Thiago. Terminou o desfile, sim. Atrasado, muito atrasado. Nenê de Vila Matilde, penúltima escola aqui a passar pelo AMB. E agora a gente aguarda Rosas de Ouro. A Rosas de Ouro, Thiago, só para os nossos ouvintes terem uma ideia, era para ter entrado na avenida às 5 da manhã. Agora são 6 horas e 44 minutos. Então, quase 2 horas de atraso o desfile da última escola aqui no AMB. Mas a gente vai dar uma circulada. A reportagem da Jovem Pan esteve presente aí numa transmissão de fôlego o dia, a noite toda, né? Acompanhando os desfiles. E a gente vai circular com a reportagem da Jovem Pan, ter mais detalhes sobre essa noite de desfiles do Carnaval de São Paulo. Vamos saber onde está o repórter Fred Júnior. Fred?
Aqui na pista, Cristiane Santos, ouvintes da Pan, a Nenê da Vila Matilde completou o seu desfile com 1 hora e 5 minutos cravado, né? O tempo máximo permitido para os desfiles das escolas de samba do grupo especial. Agora a torcida da Rosa de Ouro começa a se agitar, porque muitos estavam sentados, cansados, aguardando a sua escola chegar, e chegou o momento e elas começam a animar aqui com bexigas nas cores azuis e rosas. É claro, fazendo referência às cores da escola Rosas de Ouro, que daqui a pouco começa a pintar aqui no sambódromo do Anhembi. Cristiane Santos.
Rosas de Ouro que encerra o Carnaval de São Paulo, né? 2 noites de desfiles que a Jovem Pan acompanhou. E quem também teve com a gente presente nessa transmissão foi o repórter Vitor La Regina. Vitor, seu destaque.
Tudo bem, Cris? A Nenê de Vila Matilde encerrou o seu desfile, que homenageou a cidade de Curitiba. Uma homenagem aí da cidade, da escola capital paranaense. A Rosas de Ouro vem aí com o enredo Os Banquetes, Ceias e Jantares, o enredo Convivium, a história do ato de comer junto, comer na mesma mesa. E a presidente Angelina Basílio, Cris Santos, no meio de toda essa confusão envolvida a pista molhada de vai-vai para neném, a presidente Angelina Basílio, inclusive, se casou ali perto do aquecimento, perto do esquenta, e agora, recém-casada, vai colocar sua escola na avenida, falando aí da história do banquete, Cris.
Pois é, a Rosas de Ouro, que tem 7 títulos no Carnaval de São Paulo, esse ano estreia, né, o carnavalesco André Machado, né, e a Rosas de Ouro que teve muitos problemas no ano passado, ficou em 11º lugar. Vitor Brown também esteve conosco durante toda a noite. Vitor, o seu destaque.
Pois é, né, Cris? A noite foi marcada por uma grande confusão depois do desfile da Vai Vai. O atraso todo que você mencionou no começo da sua entrada foi provocado justamente por um vazamento de um carro da Vai Vai. Na verdade, a Vai Vai fez o seu desfile e um dos carros alegóricos da Vai Vai despejava água sobre os integrantes. Essa água acabou ficando acumulada na pista e depois, na sequência, a Nenê de Vila Matilde, que seria a próxima escola a desfilar, se recusou a entrar na avenida enquanto o piso estivesse escorregadio. Houve uma confusão generalizada entre os integrantes da escola, também entre a direção da Liga das Escolas de Samba, até que foi definido que a Nenê entraria na pista e faria o seu desfile, que, como vocês disseram, terminou há poucos instantes. Vale dizer que no começo do desfile o piso ainda estava escorregadio. Segundo os integrantes da Nenê de Vila Matilde, não havia apenas água, havia também óleo na pista, já que um dos carros da Vai Vai teria deixado vazar óleo na pista. Essa informação ainda não foi confirmada, mas, portanto, o desfile aconteceu. Felizmente não houve nenhum problema. O medo dos integrantes da Nenê era de que algum dos componentes pudesse se machucar durante o desfile, mas isso não aconteceu e, passada a confusão, o desfile da Nenê de Vila Matilde se seguiu e daqui a pouquinho o encerramento dessa segunda noite de desfiles do Carnaval de São Paulo. Cris?
Pois é, Thiago, 6 horas e 47 minutos e a gente segue aguardando aqui no AMB a última escola a pisar na passarela do samba, que é a Sociedade Rosas de Ouro. Nesse momento é anunciado a passarela de vocês pelo mestre Sabu. Vai começar o desfile da Rosas de Ouro, 65 minutos para a escola da Freguesia do Ó. Daqui a pouquinho a gente volta, Thiago, com mais detalhes aqui do AMB.
Até já, Cris. Estamos aguardando você e toda a nossa equipe para esse primeiro dia do desfile das escolas de samba aqui em São Paulo. E, na verdade, o segundo dia do desfile hoje é o primeiro dia do Rio de Janeiro. Hoje é o primeiro dia do Rio e além do Carnaval, destaque para o Oscar. A Jovem Pan transmite hoje a festa do Oscar, 6h49, a informação de Murilo Pavini.
A cerimônia do Oscar em 2016 foi marcada por uma hashtag, #OscarSouWhite. Pelo segundo ano consecutivo, não havia um único negro entre os 20 indicados ao prêmio de atuação. E figuras importantes do cinema como Will Smith e Spike Lee fizeram questão de boicotar a premiação. Em 2017, a academia parece ter dado mais importância à diversidade. Há ao menos um ator ou atriz não branco em cada categoria. Mas nem por isso a noite deve ficar isenta de polêmicas. Assim que assumiu, o novo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, publicou um decreto para suspender a entrada de cidadãos de 7 países muçulmanos. A medida foi prontamente criticada pela classe artística e novos boicotes foram anunciados. Nem a atriz Tarani Alidust, nem o cineasta Asghar Farhadi estarão no Teatro Dolby para representar o filme O Apartamento. O crítico de cinema Miguel Barbieri Jr. espera uma cerimônia bem política para esta noite.
Eu acredito, assim, que dependendo de quem suba no palco para receber um prêmio, vá fazer discursos bem críticos e bem incisivos aí contra Donald Trump, principalmente Meryl Streep. Eu acho que tudo vai depender de quem for receber o Oscar, assim. Acho que, sei lá, se Denzel Washington ganhar o Oscar de melhor ator, também vai surgir um discurso contra o Trump. Viola Davis, com certeza, deve também fazer um discurso pesado nesse sentido.
A situação deve ficar ainda mais delicada durante o anúncio do vencedor de melhor filme estrangeiro. Concorre na categoria o filme iraniano O Apartamento. Para o crítico de cinema Edu Fernandes, a produção ganhou força com o discurso de Donald Trump.
Antes do Trump chegar na Casa Branca e fazer aquele decreto infeliz e totalmente preconceituoso, um dos grandes favoritos era o alemão, o Tony Erdmann. Agora, por causa de todo esse humor social que é criado por essa medida arbitrária, o apartamento ganhou força. E também com as declarações dos diretores, dizendo que mesmo que se abrisse uma exceção ao veto para que ele fosse Estados Unidos, ele não iria, que o filme ficaria sem representante, talvez isso inflame os votantes da academia a votar pelo apartamento, exatamente para criar propositalmente um desconforto.
O cineasta iraniano Asghar Farhadi será representado por dois influentes americanos com origem iraniana, a engenheira Anoush Ansari, conhecida por ser a primeira mulher turista espacial, e Firuz Naderi, ex-diretor da NASA.
6h51.
Repita.
6h51.
Tiago Muniz.
O Sindicato do Transporte de Cargas de São Paulo espera, até daqui um mês, ter condições para instalar portões e sistemas de identificação no Terminal de Cargas Fernão Dias. Localizado na zona norte da capital paulista, o local possui muros, mas a circulação é completamente livre. De acordo com o presidente da entidade, essa liberalidade facilita a ação de criminosos dentro de um dos principais pontos de parada de caminhoneiros na região metropolitana. Taiguarelu diz que os administradores do terminal precisam de um decreto municipal para realizar as intervenções.
Até hoje não saiu o decreto para o fechamento efetivo com uma portaria, com controle de acesso de quem entra e de quem sai. Portanto, foi murado, as empresas ali foram protegidas, mas não há controle pela associação dos operadores de quem entra e quem sai. O bandido entra lá dentro, faz a farra protegida e vai embora, com nenhuma punição. Então, estamos trabalhando agora com a Prefeitura Regional para poder adiantar esse processo da implementação da portaria efetiva e do controle de acesso e de saída das pessoas.
Por outro lado, um enorme terreno ao lado do terminal de cargas continua desocupado e segue sendo motivo de insegurança para os caminhoneiros e a comunidade ao redor. O prefeito regional da Vila Maria e da Vila Guilherme, Dário José Barreto, diz que tentará parcerias para começar a mudar a situação da área.
Uma ação conjunta, né, com o sindicato da Liga do Terminal de Cargas, com a Polícia Militar, com a GCM e a prefeitura entrando nessa parte de zeladoria, de paz ali, com problema de pancadões, essas questões junto com a Polícia Militar, essa acredito que é uma parceria que nós possamos fazer. E as transportadoras adotando, né, com o decreto novo assinado pelo nosso prefeito João Dória, fazendo adoção das praças no entorno do terminal de cargas, mantendo aquelas praças limpas.
Em 2014, a Prefeitura de São Paulo previa a construção de um novo terminal de cargas que deveria ser operado por empresas privadas. A iniciativa não saiu do papel.
6:54.
Repita.
6:54.
Mulheres e PMs do Espírito Santo desobstruem portões dos batalhões e dão fim ao motim que paralisou o policiamento no estado desde o último dia 4.
A saída ocorreu após o entendimento com o secretário de Direitos Humanos do Espírito Santo, Júlio Pompeu.
Ficou acertado que não serão impostos novos procedimentos punitivos aos policiais e as ações judiciais contra familiares podem ser suspensas.
Mesmo com o fim da greve, as Forças Armadas e de Segurança Nacional continuarão por hora a atuar no estado.
Segundo a Secretaria de Segurança, o motim já vinha perdendo força, mas 19 cidades ainda não estavam com 100% do policiamento nas ruas.
De acordo com o governo estadual, a partir desse fim de semana, todas as cidades estão trabalhando com efetivo completo.
Em atropelamento proposital, homem mata uma pessoa e deixa duas feridas na cidade de Heidelberg, no sul da Alemanha.
O motorista, um cidadão alemão de 35 anos, está hospitalizado após ser atingido por um tiro ao deixar o carro armado com uma faca.
Ainda não foram esclarecidas as motivações do ataque que deixou um austríaco e um bósnio feridos.
Segundo a polícia, não há suspeita de terrorismo e é provável que ele tenha agido sozinho.
Ex-goleiro Bruno Fernandes diz que prisão perpétua não traria Elisa Samúdio de volta à vida.
Condenado a 22 anos em regime fechado, o ex-atleta foi solto na sexta-feira após decisão do ministro Marco Aurélio Melo do Supremo Tribunal Federal.
Em entrevista à TV Globo Minas, Bruno avaliou que pagou pelo erro que cometeu, diz que não foi fácil, mas que não apagaria nada.
O goleiro também afirmou que quer retomar a vida profissional, mesmo que não seja no futebol, apesar de deixar claro que o esporte é o que almeja.
Depoimento de José Yuni sobre repasse da Odebrecht ao PMDB não convence procuradores da Lava Jato.
O advogado é acusado, em delação do ex-executivo do grupo, Cláudio Melo Filho, de receber dinheiro da empreiteira negociado pelo presidente Michel Temer.
Yuni foi espontaneamente à procuradoria prestar depoimento e admitiu ter pego um pacote cujo destinatório era o ministro licenciado Eliseu Padilha.
A força-tarefa não entende por que o advogado intermediou o negócio e acredita que o valor foi repassado via Caixa 2.
O Ministério Público da Venezuela denuncia Henrique Capriles, um dos principais líderes da oposição no país, por suspeita de corrupção.
O governador do estado de Miranda teria recebido 3 milhões de dólares em subornos da empreiteira brasileira Odebrecht.
De acordo com a ONG Frente Anticorrupção, os recursos foram destinados à campanha do oposicionista à presidência em 2013.
Capriles nega a denúncia e afirma que nunca assinou contratos com Odebrecht, enquanto ocupava algum cargo público.
Executivos da Odebrecht e da Braskem terão de fazer acordo de delação nos Estados Unidos.
Após confessarem uma série de crimes no estado governado por Donald Trump, eles temem ser presos pela Interpol caso deixem o Brasil.
Pessoas físicas não são protegidas pelo acordo de leniência assinado entre a Odebrecht, a Braskem e as autoridades americanas.
Procuradores do país virão ao Brasil provavelmente em março para ouvir 8 executivos e iniciar as conversas para um acordo de delação.
A lista ainda não foi definida, mas deve incluir Carlos Fadigas e Marcelo Odebrecht, ex-presidentes da Braskem e da Odebrecht, respectivamente.
Em dezembro, as duas empresas concordaram em pagar multa de 6 bilhões e 900 milhões de reais a Brasil, Suíça e Estados Unidos.
Organizadores do bloco de carnaval Os Originais do Punk, em São Paulo, expulsam homem que teria assediado mulheres durante a festa.
O público endossou atitude com vaias e gritos de machistas não passarão.
O cordão circula desde 2014 pelas ruas da Vila Madalena, transformando o repertório punk rock em machinhas.
O cortejo desse ano contou com temas o fim da polícia militar e o combate à homofobia e à descriminalização.
Falha em software de site que faz a segurança da Uber vaza dados sensíveis.
A empresa Cloudflare informou que é possível que tenha sido exposto senhas, mensagens privadas e outras informações.
Além da Uber, uma lista de 4 milhões de sites podem ter sido afetados.
A Cloudflare informa, no entanto, que clientes não precisam mudar as senhas porque é baixa a chance de que a informação de login tenha sido encontrada.
Partidos não punem nem mesmo políticos presos pela Operação Lava Jato.
O Partido Progressista tem 32 envolvidos em escândalos, o PT 24 e o PMDB 21, mas poucos foram alvos dos conselhos de éticas das siglas.
Em caso raro, o PT abriu inquérito contra o ex-senador Delcídio do Amaral, que se desfiliou após implicar o ex-presidente Lula em delação premiada.
O PMDB, por exemplo, não tomou nenhuma atitude contra o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, e o ex-deputado Eduardo Cunha, que estão presos.
O presidente da sigla, Romero Jucá, disse ao jornal O Estado de São Paulo que aguarda o desenrolar das investigações para avaliar eventuais punições.
O senador avalia que, diferentemente do PT, o CNPJ do PMDB não está sendo investigado pela Lava Jato.
6h59.
Repita.
6h59.